Globalização e Cidadania, por Pedro Dallari.
Bom dia, professor Pedro Dallari. Professor, na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro fez o seu discurso na Assembleia Geral da ONU. O que o senhor teria a dizer sobre a fala do presidente brasileiro?
No dia 24 de setembro último, terça-feira da semana passada, o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento na Organização das Nações Unidas como representante maior do Estado brasileiro. Todo mês de setembro, a Assembleia Geral das Nações Unidas inaugura sua sessão anual. E na sessão de debates em que falam os presidentes da República, primeiros ministros e representantes dos países, cabe ao Brasil, por tradição, abrir os trabalhos fazendo o primeiro pronunciamento. A representação do Brasil é feita, em geral, ou pelo presidente da República ou pelo ministro de Relações Exteriores. E o discurso brasileiro não costuma causar grande surpresa, porque reflete a tradição brasileira de defesa de princípios bastante constantes: o multilateralismo, a solução pacífica dos conflitos e a preservação dos direitos humanos, inclusive o meio ambiente, como direito fundamental de todo ser humano, justamente a um meio ambiente equilibrado. Como se imaginava, o presidente Jair Bolsonaro rompeu com essa tradição e fez um pronunciamento discrepando daqueles preceitos adotados habitualmente ao longo dos anos pela diplomacia brasileira. Propugnou pelo isolamento na defesa de um soberanismo que se caracteriza por um menor compromisso na esfera internacional, atacou outros países e, de certa maneira, relativizou a importância dos direitos humanos tratados como imposição imperialista. Isso se verificou, por exemplo, no desprezo que dispensou as políticas de proteção aos povos indígenas adotadas pelo Brasil. Essa contradição entre o discurso do presidente Bolsonaro e a tradição brasileira já foi denunciada e mesmo repelida pela sociedade. Muitos analistas apontaram justamente a discrepância. A questão que se coloca agora é a seguinte: esta posição do presidente Bolsonaro significará efetivamente uma mudança de rumo na política externa brasileira, ou, ao fim e ao cabo, acabará prevalecendo aquela tradição consolidada já há várias décadas pela diplomacia brasileira e pela postura da sociedade brasileira?
E o que o senhor acha que vai prevalecer, professor?
Eu creio nesta segunda alternativa. Não me parece que, por si só, o presidente da República possa alterar um quadro que se consolidou de maneira muito sólida ao longo do tempo, fazendo com que a posição brasileira nas relações internacionais que mantém seja fruto da consolidação de um pensamento que é de toda a sociedade, que unifica a sociedade. Isto é tão verdadeiro que em 1988, na celebração do final da ditadura militar, quando se promulgou a nova Constituição brasileira, se inscreveu no texto constitucional, os constituintes eleitos pelo povo, um conjunto de princípios que está no artigo 4º do texto constitucional destinados a reger o Brasil nas suas relações internacionais. Lá estão a independência nacional, a prevalência dos direitos humanos, em que eu sublinho a preservação de um meio ambiente equilibrado, a autodeterminação dos povos, a não intervenção, a igualdade entre os estados, a defesa da paz e da solução pacífica dos conflitos, o repúdio ao terrorismo e ao racismo, a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, justamente a defesa do multilateralismo, e a concessão do asilo político. Expressão, como disse, de uma posição comum da sociedade brasileira, esses princípios não são meramente de um governo, mas são do Estado brasileiro e acabarão por prevalecer na fixação da posição internacional do Brasil.
Esse foi o professor Pedro Dallari, que falou com Marcelo Hollenberg para a Rádio USP.
Globalização e Cidadania, por Pedro Dallari.